tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 219, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 219, é claro, estou aqui com o meu, seu, nosso trio favorito. Vamos a eles. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, Caio. Oi, gente, tudo bom? Falando de São Paulo, onde os pássaros cantam e o tempo está um pouco estranho, abafado. Já choveu, mas tá quente. Parece que o verão chegou e não tá querendo ir embora.
Raquel, que sempre traz aspectos de som aí muito positivos, né? Sempre tem um avião, sempre tem um passarinho e a previsão do tempo. Raquel, esse podcast não seria o mesmo sem você. Muito obrigado. E aí, Renata, tudo bem? Diretamente das suas férias aí de correspondente internacional.
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata. Tô falando dessa vez de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. Ainda estou de férias. Mas eu fiz questão de gravar esse podcast também, porque acho que esse é o podcast talvez mais esperado do ano. É o podcast que a gente vem aqui anunciar que finalmente as vacinas estão chegando.
Renata, inclusive, que tem grandes notícias, hein? Já estraguei dando o título do podcast, mas enfim, ainda assim, grandes notícias, vocês vão saber mais com ela. E também ele, o homem que pensa a política com o cérebro e não com o fígado. Fala, Vitor, meu querido, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal.
Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, nós tivemos aí nessa semana a divulgação do resultado do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos. Foram geradas quase 400 mil vagas, o esperado era que tivessem sido geradas pouco mais de 200 mil. Então, embora esse número passe uma certa mensagem, conta para os nossos queridos ouvintes, apesar disso ter desembocado inclusive em um aumento do desemprego, conta para os nossos ouvintes que mensagem que esse CAGED passa.
Pois é, Caio. Os dados do mercado de trabalho saíram, né, recentemente aí na semana passada. E pra quem não conhece em detalhes, a gente tem dois principais dados de mercado de trabalho hoje no Brasil. A gente tem o CAGED, que reporta sobre as vagas de trabalho de emprego formal. E a gente tem a PNAD, que leva em consideração o trabalho formal e o trabalho informal. Os dados desse mês, né, na verdade, assim, os dados que saíram nesse mês, mas que eles são referentes. O CAGED se refere a outubro, ele é mais rápido, né? E a PNAD se refere ao trimestre encerrado em setembro. Ele fica um pouquinho atrás. Então é importante até fazer essa ressalva pra gente comparar um com o outro, porque um tá falando de um pouquinho antes, né? E o outro já tá um pouco mais à frente. O que que eles mostraram? Eles mostraram um cenário positivo pra recuperação do mercado de trabalho. E aí você pode me perguntar assim, mas como assim positivo, Raquel? Eu olhei que o desemprego subiu, né? Saiu lá na capa do jornal que o desemprego subiu pra 14,6% e tava em 14,4%. Como você tá me dizendo que tá melhorando? Porque o que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar alguns pontos. Quando a gente olha para o CAGED, a gente vê os empregos formais, né, retomando, principalmente no setor de serviços. O que é positivo e o que é, enfim, era o esperado, né? Porque a partir do momento que a atividade começa a se voltar e as medidas de isolamento fossem flexibilizadas, a gente era esperado que tivesse aí mais uma retomada de serviços e do emprego no setor de serviços, né, consequentemente. E é o que a gente viu no CAGED, que mostrou a criação de 390 mil vagas, o que foi muito positivo. Ao mesmo tempo, no mercado formal, a gente vê algumas vagas, alguns fechamentos de vagas, né, que também eram esperados porque o programa de manutenção de emprego e renda, né, que é conhecido como PEM, grande parte dos acordos que foram feitos entre empregados e empregadores aí como parte desse programa, eles estão já expirando, né? E diante dessa expiração, não é 100% das pessoas que fizeram o acordo que vão ser demitidas, mas as empresas olham aí para parte desses empregados que talvez, enfim, elas perceberam que podiam substituir por outro, ou algumas empresas que realmente não conseguiram responder a esse período e tiveram que reduzir o quadro. Então, tudo isso era esperado também. pena que fosse retomado, mas não fosse 100% dos empregos preservados fossem ficar. Mas, de qualquer maneira, 390 mil postos, novos postos de trabalho criados, o que é muito positivo. Aí, quando a gente olha para a PNAD, a gente vê qual que é o movimento que a gente vê. Também uma volta no setor de serviços, também um crescimento da volta ali dos informais, o que não é bom, assim, não é que eu tô dizendo assim, ah, o crescimento dos informais é bom. Tô dizendo o quê? Os informais voltando é bom no sentido de que tem a gente voltando a trabalhar, né? Seja ela informal ou informal. A parte ruim é que é informal. Mas casa com também o que a gente vê no Cajete, por mais que ele olhe só para os formais, que é essa volta de serviços. Tem muita gente que trabalha no setor de serviços de maneira informal, né? Então é o mesmo movimento que a gente vê nas duas pesquisas aí, né? Por mais que elas sejam diferentes e que até a própria metodologia de contagem aí também seja diferente. Então a gente vê as duas mensagens, assim, próximas, né? E aí, por que eu falei que é uma notícia boa, por mais que o desemprego tenha subido? Porque a gente tem que saber diferenciar o que acontece com a taxa, como é que é calculada a taxa de desemprego, né? A taxa de desemprego, ela é calculada, é a população ocupada sobre a força de trabalho. Quem que é a força de trabalho? A força de trabalho são aquelas pessoas em idade, né, a população economicamente ativa ali, que está procurando trabalho. Então, tem aquelas pessoas que não estão procurando trabalho. Se elas foram contactadas lá pelo IBGE, e há mais de 3 meses, se eu não me engano, elas não estão procurando trabalho, e aí, durante essa pandemia, a gente teve muita gente que saiu da força de trabalho, né? Por quê? Porque a pessoa estava recebendo o auxílio emergencial, porque a pessoa não tinha emprego na sua região, potencialmente porque a pessoa, enfim, ela não conseguia trabalhar, por exemplo, não conseguiu deixar os filhos na escola, né? Uma mulher que não pôde mais as escolas fechadas, ela teve que ficar em casa, teve que largar o emprego. Enfim, tudo isso aí, todos esses movimentos durante a pandemia acabaram fazendo com que muita gente saísse da força de trabalho. E nesse momento, quando a gente olha para a taxa de desemprego, a gente vê um aumento na taxa nos ocupados, ao mesmo tempo que a gente vê um aumento na força de trabalho. Então, de fato, a taxa de desemprego foi pressionada, mas ela veio melhor do que o esperado pelo mercado, porque os ocupados melhoraram, né? A taxa de ocupados veio melhor do que o crescimento da força de trabalho. Então, muita gente tinha feito essa conta, né? De, enfim, chegava num número de 20, 22%, de quanto que seria a taxa de desemprego, né? Acho que mês passado, por, assim, no auge da crise, né? Mais uns 2 meses atrás, se você colocasse toda a força de trabalho, se tivesse se mantido constante, né, e você só olhasse a taxa aí que caiu de ocupados, você chegaria num patamar mais próximo de 20, 22%. Mas é lógico, é difícil fazer essa conta, considerar isso correto, porque é difícil você falar assim, ah, mas se tivesse se mantido constante, bom, beleza, mas enfim, não foi mantido, né, e por que que não foi mantido? É porque as pessoas estavam recebendo auxílio emergencial, porque a gente tava numa pandemia, então é difícil comparar, né, fazer essa comparação é meio bananas com maçãs. Mas de qualquer maneira, o que a gente tá vendo é essa volta das pessoas pro mercado de trabalho. Qual que é a principal preocupação? A principal preocupação é que esses contratos de trabalho que foram beneficiados aí pelo programa de benefício de manutenção de emprego e renda, eles vão continuar expirando, né, ao longo dos próximos meses, então isso é uma preocupação. E também o fim do auxílio emergencial, que agora ele está sendo pago, mas ainda sendo pago, reduzido, mas ainda sendo pago, o fim do auxílio emergencial vai fazer com que mais gente ainda retome ao mercado de trabalho. E isso provavelmente vai acabar trazendo aí mais gente para a força de trabalho, né, e vai pressionar ainda mais a taxa de desemprego. Então a gente vai ver sim a taxa de desemprego piorar o número antes dele melhorar, mas isso não necessariamente significa que o mercado de trabalho está piorando, tá? Por hora, a imagem, assim, a mensagem do mercado de trabalho é que ele está melhorando. E aí, obviamente, como eu não podia deixar de falar do Brasil e o fiscal, qual que é o principal risco para todo esse cenário, né? É o risco fiscal. É o risco de, se a gente não conseguir, se o governo, todos os políticos, o Congresso, etc., Brasília, no geral, não conseguir se resolver em soluções fiscalmente responsáveis para o ano que vem, isso pode erodir a confiança. A confiança acaba batendo em novos investimentos, novas contratações, né? Você tem também o Banco Central sendo obrigado a subir juros mais cedo, né? Os juros mais altos aí atrapalham o crédito, que atrapalha a empresa, que fica mais endividada, que contrata menos. Enfim, a gente entra numa espiral negativa. Então, de todo modo, o que a gente pode concluir disso tudo é que as medidas tomadas pelo governo, tanto ali no sentido de manter empregos, né, tentar fazer uma ponte para esse pós-pandemia, foram bem sucedidas. Agora, a grande questão é o que a gente vai fazer depois disso e se vamos continuar seguindo nessa direção em que potencialmente vai ter um fiscal cliff considerável, que são as pessoas aí, que é esse abismo, né, do fim do auxílio emergencial, mas que deve passar a ser, assim, que deve ser compensado pela volta na atividade. Isso, claro, considerando que a gente vai ter uma vacina tão logo, mas que a Renata vai falar com mais propriedade sobre isso, mas enfim, acredito que até o primeiro trimestre do ano que vem a gente já tenha pelo menos o início de uma campanha de vacinação aqui no Brasil para a população de risco, o que já começa a melhorar bastante a situação. É isso, galera!
Raquel, uma coisa que é muito importante de ressaltar no que você falou é que nesse aspecto o governo mandou muito bem, porque ele segurou o desemprego de decolar ainda mais em um momento complicado como esse que a gente observou, né, da pandemia, que ainda está entre nós, mas que em termos de destruição de empregos, né, de contratos suspensos e coisas do tipo, projetos suspensos e tudo mais, já foi pior, né? Mas no ápice disso tudo, esses programas governamentais aí de suspensão de contratos, de redução de horas trabalhadas e de salários, ele realmente funcionou muito, ele manteve milhões de empregos, né? O que a gente só tem que ficar de olho, pessoal, é em como esses programas vão ser, não digo desmantelados, mas como eles vão sair do radar em 2021 quando não tivermos mais essa necessidade, né? E por esses programas, leia-se, não só os programas diretamente envolvidos com o segurar, né, dos empregos, né, o evitar do desemprego, como também os programas de renda, né, o auxílio emergencial, majoritariamente falando, né? Porque, é claro, nós temos hoje no país milhões de pessoas que estão no auxílio emergencial e, em função disso, como que a Raquel apresentou aqui, e também a gente já tinha, se eu não me engano, o Vitor já havia apresentado em outros episódios, a contabilização do desemprego é feita com base na população economicamente ativa, quer dizer, as pessoas que estão em idade de trabalhar, em capacidades plenas de trabalhar e tudo mais, mas levando em consideração as pessoas que estão procurando emprego. E as pessoas que estão no auxílio emergencial, muitas delas não estão procurando emprego. Então, a saída desses programas em 2021 deve ter efeitos diretos sobre o desemprego. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Aliás, também vale ressaltar aqui, você terraceiro raiz, que ouve este podcast todas as semanas, desde que o mundo é mundo, tem um episódio anterior aqui em que o Vitor comentou um movimento de queda no desemprego. Se eu não estou enganado, o desemprego havia saído de 12,9% e foi para 12,3%. E o Vitor comentou essa queda do desemprego, mostrando que, na verdade, essa queda no desemprego escondia uma notícia muito ruim, que é a diminuição da base de empregos, né? A diminuição da base de empregos formalizados. E como diminuiu tanto a quantidade de empregos quanto a base, mas a base se reduziu mais do que os empregos foram perdidos em si, o desemprego acabou ficando reduzido. E agora, nesse episódio, a Raquel acabou de contar pra gente o caminho contrário. Nós tivemos um aumento no desemprego, só que o motivo dele, apesar disso parecer um contrassenso, o aumento no desemprego agora teve um motivo razoavelmente bom, que é a retomada da economia, a retomada dos postos de trabalho e a retomada da procura das pessoas por esses postos de trabalho. Parece um pouco contraintuitivo, mas eu já vou confiar em você que nos ouve, que você já sabe o que a gente quis dizer. Mas caso você não tenha entendido, procura aí um dos episódios aí anteriores, o Vitor fala sobre isso. E aí as duas explicações ficam bastante complementares. Dessa maneira, vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, levanta para os nossos queridos ouvintes diretamente das suas férias no litoral paulista, no meu amado litoral norte do estado de São Paulo, o já consagrado Boletim Internacional.
Hoje de manhã a gente está gravando esse podcast na quarta-feira. O Reino Unido, a Inglaterra, acabou de anunciar, está saindo na frente e vai começar a vacinar as pessoas, né? O primeiro esforço de vacinação em massa a partir da semana que vem. A Inglaterra já encomendou, já tem pronta para começar a vacinar na segunda-feira 800 mil doses da vacina da Pfizer, que é aquela vacina que precisa ser refrigerada, né, a menos de 70 graus Celsius e que tem 95% de eficácia. A Inglaterra já comprou 40 milhões de doses dessa vacina, e o que é o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas, porque a vacina requer aí duas doses. É um avanço fantástico, espetacular da humanidade, né? O tempo que a gente conseguiu aí, desde que descobriu-se o vírus até fazer uma vacina contra ele com essa eficácia, demorou menos de um ano. Então é uma coisa espetacular, uma conquista da ciência que a gente realmente tem que aplaudir. países aplaudindo. Infelizmente, para o Brasil, a gente não tem acordo com essa vacina da Pfizer, né? Como eu falei também, essa vacina tem um problema de logística por conta da necessidade de refrigeração ultra fria, mas ainda assim é uma notícia excelente e tem outras vacinas aí que estão para ser aprovadas, né? Inclusive nos Estados Unidos, além da Pfizer, a Moderna também já pediu autorização para começar a vacinação em massa, pediu autorização para uso emergencial, e os Estados Unidos também devem começar a vacinar as pessoas na segunda quinzena desse mês, ainda antes do Natal. A prioridade, né, como vocês sabem, são profissionais de saúde e idosos. Né? No caso dos Estados Unidos, além dos profissionais de saúde, a primeira leva de vacinação vai ser dada para as pessoas, os idosos que moram aí em asilos, que são os que estão, né, em maior risco. Os maiores surtos que a gente teve nos Estados Unidos foram em casas de repouso, então eles vão começar a vacinar por aí. E é uma estratégia semelhante de todos os países. O próprio Brasil também anunciou ontem um plano de vacinação. A gente ainda não tem uma vacina, mas é importante já ter, né, toda a estrutura e um plano para vacinar quando tiver essa vacina aprovada. E também vai começar primeiro com profissionais de saúde, no caso do Brasil, depois idosos acima de 75 anos na primeira fase, e na segunda fase, idosos acima de 60. E aí depois começa, né, as pessoas que têm doenças crônicas, que têm maior risco, e aí vai se vacinando primeiro essas pessoas que têm mais risco de mortalidade com Covid, e aí já vai diminuindo também a pressão sobre todo mundo. Mas, né, infelizmente, por outro lado, enquanto a gente está conversando sobre vacina, o número de casos continua aumentando, e inclusive o estado de São Paulo, né, anunciou uma regressão para a fase amarela e deve aumentar algumas medidas de restrição de mobilidade, né, não lockdown, mas algumas medidas de restrição para poder diminuir a pressão com o número de contágios, né? A gente está tendo mais de 1.000 internações por dia, e isso não é um número que o sistema de saúde aguenta, então é importante a gente se cuidar o máximo possível durante esse final de ano. Eu sei que é difícil, né? A gente tem todas as festas de final de ano por aí, mas com essa perspectiva de vacina aí, é tão curto prazo, eu acho que vale a pena a gente tentar segurar a onda o máximo possível nos próximos meses para a gente sair dessa crise da melhor maneira possível e o mais rápido possível. Falando aí só um pouquinho de economia, né? Acho que a principal notícia de hoje é realmente em relação ao Covid, em relação à vacina, mas falando de economia, os mercados estão muito otimistas também, né? Animados com a perspectiva de vacina, com a mudança de governo nos Estados Unidos também. O Dow Jones está na máxima do ano, superou os 30 mil pontos, então a gente está finalizando o ano, acho que aí com uma perspectiva bem mais otimista do que a gente já teve nos períodos mais críticos da pandemia, mas vamos manter ainda aí a cautela, né? Vamos manter a vigilância para a gente não estragar no final. O Biden já continua formando a equipe, né? Apesar do Trump ainda não ter reconhecido a derrota, o Biden tem formado a equipe, e a discussão aqui no Congresso, nos Estados Unidos, é a mesma do Brasil, né? É sobre a prorrogação do auxílio emergencial que foi dado esse ano para ajudar as pessoas que sofreram muito perda de emprego, perda de renda durante a pandemia. Essa discussão está acontecendo no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, e eu acho que os legislativos aí vão ter que decidir a respeito disso assim que possível.
É, Renata, eu vou ser sincero. Eu, Caio, não acreditava que ainda em 2020 daríamos essa notícia do início da vacinação. Realmente, uma coisa maravilhosa que tem que ser aplaudida mesmo. Esforços imensos de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, e a ciência correndo atrás. Isso é realmente espetacular que tenhamos alcançado isso com menos de um ano, né? Porque esse é um vírus que foi aí descoberto e catalogado e tudo mais no final do ano passado. É impressionante que tenhamos já encaminhado soluções para ele dentro do próprio ano de 2020. E uma coisa que também é bastante importante, tal qual você comentou na semana passada, agora é hora da gente acertar a logística, né? Essas vacinas, não sei se necessariamente essa da Pfizer vem para o Brasil por causa dessa dificuldade de congelamento a menos 70 graus e tudo mais. Eu cheguei a ver também que a temperatura ambiente, ela dura coisa de 5 dias, então a logística agora é fundamental. Nós erramos aí com o país na política de prevenção da doença, senão a gente não teria tantos casos assim, na política de testes, como você comentou na semana passada, né? Vamos perder alguns milhões de testes por validade agora. entre dezembro e janeiro, mas a gente ainda pode acertar na vacinação e isso faria muita diferença. Em relação a todo o resto, né, Biden assumindo, colocando a transição para acontecer, né, apesar de todo o entorno do Trump ainda continuar com essas teorias, ainda temos aí alguns nobres brasileiros insistindo nisso, né, problemas gravíssimos como tal estado dos Estados Unidos, teve fraude mesmo, eu sei, é. Até o presidente da República andou falando isso daí, né, mas enfim, não que seja alguma coisa que vocês devam levar em consideração, mas enfim, continuando, nessa semana, de fato, a vacina dominou e o otimismo que isso traz, como bem disse Boris Johnson, logo depois de anunciar isso em uma coletiva, não podemos cair na ilusão de que o problema está resolvido. Não estou dando uma de... Não vou citar o nome aqui, mas vocês já pensaram quem. Não estou jogando água no chope, mas de fato, da maneira mais otimista que vocês conseguirem ouvir isso, nós temos vacinas próximo demais para que vacilemos agora. Por mais que todos estejamos de saco cheio da situação que está acontecendo. Evocando novamente o grande George Ben, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Vamos continuar segurando, porque tomara, pelo que tudo indica, teremos um 2021 muito mais sutil, muito mais sossegado e menos tenso nesse aspecto do que nós tivemos o 2020. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Provavelmente quem leu a descrição ou quem faz esse exercício de ler a descrição dos episódios antes de ouvir deve ter pensado, mas eles vão falar de eleição de novo? Então, pessoal, vamos falar de eleição de novo, porque nesse segundo turno, apesar de terem sido menos de 60 cidades que decidiram, essas menos de 60 cidades têm aproximadamente 20% da população. 38 milhões de pessoas moram nessas cidades. Então, assim sendo, com este disclaimer feito e com este adendo feito, né, melhor dizendo, Vitor, conta pra nós, pela segunda vez, qual é o recado que as urnas trouxeram após esse segundo turno municipal?
Bom, uma coisa muito interessante, né, que a gente tem visto aí, né, nessa subsequência das eleições municipais é a força dos partidos tradicionais, né? A gente tem aqui um dado bastante interessante, né? Que é o quanto da população brasileira esses partidos vão governar. E o PSDB vai governar 16% da população brasileira. Apesar do PSDB ter perdido prefeituras, o PSDB é hegemônico no estado de São Paulo. Ele tem mais de 150 prefeituras. Pelo fato de que São Paulo tem a maior população do país, é natural. Mas a gente também vê partidos como o MDB e o DEM, né, que também são hegemônicos em capitais, com grande controle sobre parcelas significativas da população. Pegando os maiores, a gente tem PSDB, MDB, DEM, PP, são os chamados partidos do Centrão, PSL também. O que basicamente isso diz, né, é que partidos super hiper tradicionais continuam dominando, né, continuam mandando, né, numa parte muito grande da população, o que indica que a força política desse grupo, né, conhecido como Centrão, é muito hegemônica. Eu acho que mais do que o número de prefeituras, eu acho que esse dado do qual a gente está falando de controle por porcentagem da população do país é muito importante. E é muito importante porque em 2 anos a gente tem uma eleição presidencial que vai ser bastante interessante, porque a gente vai poder testar a hipótese se a diminuição da nova política, né, da parte, né, desses políticos que não eram tradicionais ou que não eram políticos, né, como o Bolsonaro, como o Witzel, até mesmo o prefeito de Belo Horizonte reeleito, Alexandre Calil, mas que virou um político reconhecido pela população e tem tido algum sucesso, né, conseguiu até se reeleger, e se a gente vai ver se essa nova política e o bolsonarismo continuam. O que a gente pode inferir é que se o centro controla muita gente, o Bolsonaro e esse grupo, aspas, nova política, precisa desse centro, e vamos ver se esse centro vai querer compor com isso. Óbvio que é muito difícil fazer inferências para eleições gerais a partir da eleição municipal, mas é algo que a gente tem que ficar de olho.
Pessoal, de novo, política municipal e a política mais ampla, né, de estados e da federação são mesmo diferentes. Ainda assim, esse segundo turno passou um sinal direto a quem está nessas instâncias mais amplas, que é: é melhor entregar ou vocês serão substituídos, como inclusive aconteceu com muitas prefeituras, né, muitos prefeitos e prefeitas que decidiram ter uma postura mais negacionista, de que a pandemia não existia ou alguma coisa do tipo. É interessante quando a gente para pensar que isso teve muito mais influência do que o que acontecia uns 6, 7 meses atrás, quando muita gente levantava o seguinte ponto: ah, mas o prefeito tal, a prefeita tal, tá fechando a cidade por motivos políticos, esse negócio de pandemia não tem nada a ver. A maioria desses que tomaram esse tipo de atitude viram as suas cidades não sofrerem tanto ou sofrerem menos com a questão da pandemia, ou foram reeleitos ou elegeram seus correligionários. Então, como já dito aí anteriormente, inclusive até no episódio de política que nós gravamos com a Nara Borges, o brasileiro gosta de estatistas, de quem faz as coisas acontecerem. Porque quem fica só no discurso, meu querido, uma hora a casa cai. Muito obrigado, Raquel, com previsão do tempo, passarinhos, aviões e tudo mais. Aquele abraço e até semana que vem.
É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e eu falo com vocês na semana que vem, onde estaremos ainda mais próximos do Natal. E eu estou até um pouco assustada, que esse ano foi muito estranho, atípico. Aconteceu muita coisa, não aconteceu nada. Enfim, já estamos chegando no Natal.
Valeu, Renata, mais uma vez por abrilhantar o nosso querido podcast em meio às suas férias, o que é louvável. Muito obrigado novamente e te aguardamos aqui na semana que vem.
Essas são as informações que eu tenho para vocês essa semana, continuem se cuidando e até semana que vem. Um beijo, tchau.
E muito obrigado também, Vitor, meu querido, por contar pra gente aí com um pouco mais de detalhes, pra quem estava no aguardo, o que é que as urnas trouxeram de recado nesse segundo turno municipal. Valeu, meu caro, e até semana que vem.
Beleza, valeu, pessoal, um forte abraço, até semana que vem.
E agora vamos a eles, os recadinhos finais que vocês já sabem. Um forte abraço para você que está me ouvindo na esteira, puxando um ferro na academia, dando aquela volta de bike, no intervalo do home office, no deslocamento pro trabalho, pediu pra Alexa tocar, ouviu aí enquanto você tava passando no escritório e aquele seu amigo tava ouvindo, ele falou: olha que legal esse podcast aqui do pessoal do terraço. Enfim, qualquer que tenha sido o meio em que você chegou até aqui, o nosso muito obrigado por você estar fazendo isso. Inclusive, gostaria de ressaltar aqui uma coisa muito importante, que é a seguinte: nós não estamos apenas no Spotify. Digo isso porque nessa semana nós tivemos aí a divulgação, né, de um evento anual, vamos dizer assim, que o Spotify faz sempre, que é o da retrospectiva, né? E aí pedimos para você, querido ouvinte que nos escuta pelo Spotify, para nos marcar, né, se o TerraçoCast esteve entre os seus 5 podcasts mais ouvidos do ano, para você nos marcar. E várias pessoas marcaram a gente, acabaram parando lá no nosso Insta, e a gente recebeu diversas perguntas. Pô, por que vocês não estão no Deezer? Por que vocês não estão no Apple Podcast, no Google Podcast? Então, eu vou dizer aqui, mais uma vez, todos os agregadores que nós estamos, para que você não se perca, para que você possa passar adiante a nossa mensagem se você gostar, e também, se for possível, né, se não for pedir demais, para que você possa nos avaliar positivamente também. Nós estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no RSS, no Spotify, no Amazon Music, no Castbox, no Deezer, no iHeart, no Listen Notes, no Podcast Addict, no Podchaser e no Radio Public. Nós estamos em todos esses. É só você procurar por Terraço Cast que você certamente vai nos encontrar. Nós temos uma novidade aí, que entre o momento em que essa ancoragem acontece, que é a famosa noite da quarta-feira, e o momento em que esse episódio vai ao ar, pode ser que essa novidade já tenha saído. Se essa novidade saiu, dá uma olhada na descrição desse episódio. Se ela ainda não saiu, fica tranquilo que muito em breve nós vamos falar muito dela para você. Fique ligado. E não se esqueça, é claro, que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que ainda vivemos, mas logo, logo, tomara, não estaremos mais vivendo, demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.